Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Pecados de estimação, nós estamos no nosso, na nossa exposição, no nosso episódio de número 9. E eu quero desde já pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmos de número 139, verso 16. Salmos 139, verso 16. É engraçado porque eu tenho pensado muito nesses dias sobre essa questão que a gente tem visto aí nos noticiários, principalmente noticiários de fofoca acerca daquela jovem atriz Larissa Manoela e os seus pais. A gente tem visto ali aquele imbróglio, aquela discussão que se tornou pública acerca se os pais estão subtraindo dinheiro, propriedades da filha, a filha acusando os pais de não terem dinheiro para comprar uma espiga de milho. E eu fiquei vendo aquilo e falei, Senhor, a que ponto chegamos? Sou do tempo onde, se eu tivesse que falar alguma coisa com os meus pais, eu deveria ter muito cuidado para falar, sabe? De chegar a expor para os meus pais alguma coisa que eu não gostei. Mas hoje não, hoje nós resolvemos publicamente. Os nossos problemas nós resolvemos pelas mídias sociais. Mas isso também demonstra um pouco da nossa insatisfação. Somos seres insatisfeitos com absolutamente tudo. Ainda que tenhamos muitas coisas, tenhamos saúde, tenhamos paz, tenhamos um bom emprego, bons amigos, sempre estamos insatisfeitos com alguma coisa. Parece que nada tem poder para nos satisfazer plenamente. Mas vai lembrar que é o pensamento de alguns. Nada tem o poder de me satisfazer plenamente. Mas sim, existem coisas, existe uma coisa que pode te satisfazer plenamente, que nós bem sabemos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito triste ver essa situação dessa família que tem se desfigurado, tem se desfalecido por causa de dinheiro, por causa de muitas coisas. E com base nisso, eu quero ler esse texto aqui de Salmos 139, 16, que diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Esse foi o texto até que eu li ontem, quando orávamos pelo seu José, em agradecimento ao seu aniversário, e a oração pelo Fernando, né, Paty? E eu compartilhei esse texto. Eu tenho comentado aqui, irmãos, que a ansiedade, ela é uma incerteza temerária quanto ao futuro, ou seja de curto prazo, seja de longo prazo. A irritação normalmente é o resultado de algum acontecimento imediato que atrapalhou os meus planos ou os meus desejos. Já a insatisfação quase sempre resulta de situações permanentes e imutáveis que estão fora do nosso controle. Ou seja, no entanto, eu gostaria de afirmar que algumas vezes a insatisfação, ela é legítima. E é justamente nessa noite que eu quero compartilhar sobre o pecado da insatisfação. Todos nós deveríamos, até certo ponto, ficar insatisfeitos. Mas antes de eu continuar meu pensamento, eu disse que algumas vezes é legítima a nossa insatisfação. Aí você deve estar se alegrando por dentro: nossa, então eu posso ficar insatisfeito, porque existe uma legitimidade nisso. Sim, existe uma legitimidade e que você deve ter, sabe? Por exemplo, todos nós deveríamos, até certo ponto, ficarmos insatisfeitos com o nosso crescimento espiritual. Será que eu sou insatisfeito com o meu crescimento espiritual? Caso contrário, o nosso desenvolvimento, ele seria interrompido. Há também o que podemos chamar de insatisfação profética com a injustiça e outros males da sociedade que se unem ao desejo de ver mudanças para melhor. E nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre insatisfação ilegítima que afeta a gente bonita e fofinha de Deus, negativamente o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, as advertências mais frequentes da Bíblia contra a insatisfação se referem-se ao dinheiro e aos bens materiais. Porém, eu quero destacar o que talvez seja a forma mais comum de insatisfação entre os cristãos fiéis. Uma atitude que provavelmente é desencadeada pelas circunstâncias imutáveis que testam nossa fé. Alguns exemplos de circunstâncias que não mudam: trabalho não gratificante ou salário baixo, falta de um companheiro ou uma companheira para se casar, impossibilidade de ter filhos, casamento infeliz, deficiência física, saúde debilitada continuamente. Há outras, irmãos, situações dolorosas que eu não pontuei aqui. Mas sejam quais forem, as verdades apresentadas nessa noite se aplicam a todas elas. Além das circunstâncias que realmente são dolorosas na vida, a causa de insatisfação é muitas vezes corriqueira. Eu não tenho jeito para a administração. E ter de lidar constantemente com detalhes administrativos pode ser um esvaziamento emocional e, em consequência, uma porta de insatisfação. Sei que a necessidade de cuidar de detalhes administrativos talvez seja fichinha em comparação às questões que mencionei. Contudo, o que eu quero enfatizar, irmãos, é que não importa o quanto as circunstâncias sejam boas, sempre haverá pequenas coisas que nos levam à insatisfação. Eu sempre tive dificuldade visual. Desde pequeno eu tenho um problema de visão. Fiz cirurgia com 6 anos para correção, mas ainda hoje eu sinto muita necessidade. E eu protelei a usar óculos durante muitos anos. Dado vista que hoje eu não consigo ficar mais sem óculos, né? E eu me lembro de como eu me sentia rejeitado na infância, porque a minha dificuldade visual acabava por me impedir de brincar com os amigos, por exemplo. A nova geração deve saber o que é bolinha de gude. E eu comprava muita bolinha de gude, muita. Eu tinha latas de bolinha de gude. Puxa, você deveria jogar muita bolinha de gude. Não jogava. Porque todas as vezes que eu ia jogar, eu sempre errava a búlica, que era um caroço, né, um buraco, para você jogar a segunda vez, e vinha um amiguinho e pá, matava. Eu ia com os latões para jogar, quando eu via não tinha nada. Né? E muitas vezes os amigos não queriam jogar porque eu não sabia jogar. Eu me sentia rejeitado por causa dessa dificuldade. E mesmo hoje, na idade adulta, essa dificuldade, elas são incômodas e criam algumas dificuldades para mim. Mas eu quero que vocês entendam que eu não estou me lamentando aqui não, irmãos, tá? Eu reconheço prontamente que as situações que me causam transtornos não são nada em comparação com o que muitos crentes têm de lidar. Todavia, porém, contudo, obrigado, amor. Eu quero que saiba que entendo muito bem a sua luta contra a insatisfação. Suas circunstâncias talvez sejam bem mais difíceis, complicadas do que as minhas. Porém, de verdade mesmo, irmãos, É a nossa reação às circunstâncias e não o grau de dificuldade que determina se estamos ou não insatisfeitos. Suas circunstâncias talvez não sejam muito boas, mas você pode continuar se alegrando em Deus. Mas muitas das vezes, ainda assim, você prefere ficar insatisfeito. Não importa a circunstância que te leva à insatisfação e nem o seu grau de severidade. Entenda algo, temos de reconhecer que insatisfação, irmãos, é pecado. Essa afirmação talvez possa estar te surpreendendo nessa noite. Estamos tão acostumados a ficar ansiosos, a ficarmos insatisfeitos, a ficarmos descontentes, que quando enfrentamos situações difíceis, que achamos normal reagir assim, aos insucessos da vida, e quando ouvimos algo desse tipo, nós ficamos assustados. Eu estou tão acostumado a reivindicar que não, é meu por direito, e se o Senhor não me der, eu vou fazer biquinho, eu vou ficar triste, eu não me conformo. Ah, Senhor, eu vou brigar contigo. Eu estou insatisfeito. Irmãos, vocês não são mais crentes, crianças. Vocês não estão mais no leitinho. Não. Como Paulo fala, vocês já estão na comida sólida. A gente não tem que ter insatisfação. A gente tem que ter insatisfação, sim. Porque nós não estamos crescendo espiritualmente, porque não estamos buscando uma vida a qual glorifique e dignifique ao Senhor. Isso, sim. Mas se é dessa maneira que reagirmos, o comportamento só enfatiza a sutileza e a aceitação desse pecado nas nossas vidas. Se não reconhecermos, irmãos, esse comportamento como pecado, temos agido como descrentes que não incluem Deus em suas circunstâncias. Voltamos à impiedade como a raiz de nossos pecados, como eu falei semana passada. Irmãos, essa série, ela tem o desejo de te ajudar a enfrentar muitos desses pecados de estimação que povoam o nosso dia a dia e a reconhecer que, em geral, são bem aceitos por todos nós. Nós o toleramos sem pensar duas vezes e isso os deixa ainda mais perigosos, visto que além de serem pecados em si, abrem a porta de nossos corações a outros pecados ainda mais graves. A insatisfação, por exemplo, pode facilmente gerar ressentimento ou amargura contra Deus ou contra o próximo. Isso é muito ruim. Na sua oração sacerdotal, Jesus pediu: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ainda que a frase "tua palavra é a verdade" ela se refira principalmente ao Evangelho, certamente, irmãos, inclui a verdade da vontade moral de Deus em toda a Bíblia e também as palavras de instrução e encorajamento que nos ajudam a obedecer a essa vontade moral. No Salmo 139,16, como acabamos de ler, é um verso que me ajuda muito quando eu estou irritado. Contudo, a verdade sobre Deus ter determinado todos os meus dias, com seus altos e baixos, suas bênçãos e decepções, também nos ajuda e ajuda muito a encararmos as situações que nos levam à insatisfação. Não importa a circunstância, nem tampouco o seu grau de dificuldade, a verdade é que toda e qualquer circunstância, ela foi determinada por Deus como parte de seu plano integral para a nossa vida. Então, irmãos, Deus já sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Sabe o que vai acontecer conosco daqui a um ano. Já sabe de tudo. Nós não sabemos. Mas cabe a nós, como John Piper disse, a plena satisfação em Deus. Tudo que Deus faz ou permite acontecer tem um propósito. E seus propósitos, gente bonita e fofa de Deus, por mais misteriosos e inescrutáveis que sejam, são sempre para a glória de Deus e para o nosso bem. Para as pessoas que são portadoras de deficiências físicas ou têm problemas com a aparência, o Salmo 139, verso 13, é de grande ajuda. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Irmãos, você pode compreender que Deus, ele construiu o nosso DNA e outros fatores que determinam a nossa constituição física. E isso deu ao salmista a convicção dele afirmar: tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu vou fazer o Léo bochechudo, porque eu quero que todo mundo aperte a bochecha do Léo. Eu vou fazer o Léo um pouquinho calvo para ele não se achar muito, porque se eu der cabelo grande para esse rapaz, ah, não vai prestar. Vou fazer de barrigudinho, porque se eu fizer ele com um shape sarado, vai se achar demais. Vou dar para ele uma dorzinha no joelho para ele ver que precisa cuidar da sua saúde. Deus, ele já fez tudo isso, ó, dessa forma. Sabe, para que você veja assim, todas as vezes assim, ó, o que eu preciso? Você só precisa depender de mim. Sabe? E a gente acha que pode se esconder, procurar, ficar distante de Deus, mas não adianta. Isso é demais, não é, igreja? Eu e você temos a aparência que temos porque Deus nos fez assim. E Ele nos fez assim porque desse jeito cumpriremos mais perfeitamente o seu plano para as nossas vidas. Eu já falei isso para o Dedê. Eu falava isso muito para minha mãe. E ela está viva para falar hoje. Se fosse meu pai, eu teria como meu pai morreu. Mas eu falava assim para minha mãe: mamãe, eu era muito louco. Nossa, eu só fazia besteira naquela época. Eu falei: mãe, eu vou casar com uma menina branca. Olha aí eu fazendo acepção. Eu quero casar com uma menina branca, uma branca. Que eu me achava muito, né, negrão. Branca, com cabelão e crente. Mas a ênfase que eu dava no crente era muito crente. Eu falei: você tá louco? Menina crente, você? E quando eu conheci outras meninas, mas nenhuma se compara a Dedê. Porque era aquilo que o Senhor preparou para mim. Garoto, tá aí. Tá aí. E hoje quando eu vejo isso e falo assim: como o Senhor foi bom. Porque sendo eu pecador, miserável, feio demais, o Senhor me arrumou meu pé de meia. Sabe, isso é demais. Para aqueles que são portadores de deficiência física severas, o plano de Deus talvez pareça sem sentido. Todavia, porém, contudo, se acreditamos que somos quem somos e o que somos, porque Deus nos fez assim, então vamos aprender a aceitar nossas deficiências e passar a acreditar que Ele pode até mesmo usá-las para a sua glória. Eu tinha, na época que eu era adolescente, eu congreguei na Igreja Batista Central em Belfor Roxo, pastor Giovanni Colares. E eu conheci ali, num encontro de adolescentes, uma menininha que ela tinha deficiência, ela não crescia e ela só vivia naquelas cadeiras de roda automática. Mas o testemunho daquela menina me inspirou tanto, porque ela falava: olha, talvez aos olhos de muitos eu sou uma doente, uma deficiente. Ela tinha minha idade na época, mas eu estou aqui porque eu sei que o Senhor me escolheu para estar assim, aqui, para glorificar o nome dEle. E ela veio a falecer tem uns 6 anos, mas ela sempre glorificava a Deus na sua vida. Em nenhum momento eu a ouvi falando mal, reclamando de Deus. Em nenhum momento eu vi os seus pais, que são um casal assim maravilhosos, reclamando porque Deus fez isso com eles. E muitas das vezes, irmãos, nós reclamamos porque a água acabou. Nós reclamamos porque meu salário atrasou. Nós reclamamos que não temos um namorado, uma namorada. Irmãos, o Salmo 139 é um incentivo a quem sofre algum tipo de limitação física. Claro que há muitas outras áreas das nossas vidas que não são abordadas nesse texto. Todavia, porém, contudo, podemos estar certo que encontraremos na Bíblia outros versos e instruções específicas sobre nossas circunstâncias em particular. M. Carl Mitchell escreveu um poema intitulado Na Aceitação Repousa a Paz. Nos quatro primeiros versos, essa poetisa ela retrata o sofrimento de alguém que busca paz no esquecimento, nas tarefas incessantes, na indiferença e até mesmo na submissão ao inevitável. Por fim, o quinto verso, o sofredor encontra descanso nessas palavras. Eu quero recitar esse verso aqui que durante muito tempo fez parte da minha vida. Diz assim: aceitaria o sofrimento intenso que Deus amanhã a seu filho explicará. Então o tumulto dentro dele cessou. Não foi vã a palavra. Não foi vã. Pois na aceitação repousa a paz. M. Carl Mitchell, ela não mencionou que a resignação é um modo de lidarmos com as circunstâncias decepcionantes da vida. Resignação é você aceitar sem reclamar os problemas. Quando não temos outra escolha, a resignação acontece muitas vezes de má vontade. Podemos nos resignar a situações que nunca mudarão e ainda continuar guardando uma insatisfação em brasas dos nossos corações. No entanto, como M. Carl Mitchell enfatizou tão bem, não é na resignação nem na submissão que encontraremos paz, mas somente na aceitação. E no mundo a qual vivemos hoje, aceitarmos em silêncio é sinal de conformação. Você se conformou, você não está lutando. Aceitação, irmão, significa que recebemos as circunstâncias das mãos de Deus, confiando que Ele sabe de verdade o que é melhor para nós e que em amor Ele planejou só o que é bom. Quando alcançamos esse estado de aceitação, nós estamos prontos a pedir que Deus use as circunstâncias difíceis para sua glória e honra. Passamos de vítimas para administradores. A pergunta sempre será: Senhor, de que modo usarei minha deficiência, seja qual for a dificuldade, para servi-lo e glorificá-lo? Talvez nesse momento você esteja se perguntando: mas pastor, eu não deveria orar para ser curado ou ficar livre dessa situação dolorosa? Com certeza, é claro. Nós somos incentivados a orar sobre essas circunstâncias, mas devemos sempre fazê-lo na certeza de que nosso Pai Celeste, infinitamente sábio e amoroso, sabe o que é melhor para nós. E devemos estar prontos para aceitar sua resposta. Existe um pensamento que diz: Senhor, estou pronto a receber o que me deres, ficar sem o que retiveres, renunciar ao que tomares. A ideia de renúncia às vezes nos corta. E se, porém, as circunstâncias fossem outras, se você ficasse paralítico em consequência de um acidente, conseguiria dizer: Deus, estou disposto a aceitar essa paralisia que o Senhor me enviou? Se você é solteiro, solteira, e sem nenhuma esperança de se casar, você conseguiria dizer: Deus, estou pronto, estou pronta a ficar sem o que o Senhor reteve? Irmãos, nós cremos na soberania, nós cremos na bondade, e nós cremos na sabedoria de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Sejam as circunstâncias de curto ou longo prazo, nossa capacidade de reagir a elas de um modo que honre e agrade a Deus depende da nossa aptidão e vontade de aplicar essas verdades aos acontecimentos. E se isso tem de ser feito pela fé, ou seja, temos de acreditar que o ensino bíblico sobre esses atributos é absolutamente verdadeiro e que Deus gerou ou permitiu as circunstâncias difíceis para a sua glória e para o nosso total benefício. E para finalizar, sei que ao falar sobre insatisfação, é provável que eu tenha tocado em alguns nervos expostos. Isso pode ser especialmente irritante quando rotulo insatisfação de pecado. Você pode estar pensando: se ele conhecesse minha situação, ele não bateria a língua nos dentes e nem ficaria dando sermões. É verdade. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero falar como alguém que lutou contra a insatisfação e tem procurado vencê-la por intermédio das verdades apresentadas pela palavra de Deus revelada em sua escritura. Elas me ajudam e oro para que ajude você. Que todos nós, com o auxílio do Espírito Santo, deixemos de lado toda e qualquer atitude de insatisfação ilegítima e adotemos um comportamento positivo. Assim, gente bonita e fofa de Deus, seremos bons administradores das circunstâncias difíceis e decepcionantes que Deus tem nos permitido atravessar, para que de alguma forma possamos glorificá-lo em todas as áreas de nossa vida. Que Deus nos bendiga.